de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
E olha nós aqui de novo, prontinhos para levar conhecimento até você.
Você que fisicamente está longe, mas com a magia do rádio consegue ficar pertinho, pertinho do Escola Brasil.
Então chega mais.
Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais.
Isso, chega mais pertinho, principalmente você que é professor. Porque o programa de hoje vai ter dicas de músicas que podem render verdadeiras aulas.
Hoje também vamos falar sobre um projeto que leva estudantes para a Câmara dos Deputados. Lá a meninada vive na pele o que é ser um parlamentar.
É com direito a fazer projetos de lei e tudo.
Quer mais? Então anote aí. Hoje você vai entender como funciona e para que serve o Conselho Tutelar.
Bom, e já que nós começamos o programa falando sobre rádio, no fim a gente fala um pouquinho sobre a televisão.
Mas agora tá na hora do intervalo comercial. Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
É a democracia. Democracia me abraça, com tua graça me tira, disfarça essa covardia.
Você sabia que todos os anos um grupo de jovens estudantes do ensino médio são escolhidos para vivenciar na prática o significado dessa palavra, democracia?
É, eles vêm a Brasília participar do Parlamento Jovem. Sabe o que é isso?
É um projeto criado em 2003 que reúne todos os anos 78 estudantes do ensino médio de todo o Brasil no Congresso Nacional. Eles representam seus estados e sentem na pele as responsabilidades de um parlamentar.
Durante uma semana, esses jovens tomam posse no plenário da Câmara, elegem presidentes e relatores de comissões, participam de reuniões, discutem projetos de lei, tudo como se fossem deputados de verdade.
Bem, para entender melhor essa história toda, nós vamos conversar com uma estudante de São João del Rei, em Minas Gerais. É a Lívia Guimarães Carvalho, de 19 anos, que foi eleita presidente do Parlamento Jovem em 2005. Oi, Lívia, tudo bem?
Oi, tudo bem?
Beleza, Lívia. Você foi uma das 8 estudantes que representaram o estado de Minas Gerais no Parlamento Jovem. Como é que você foi selecionada para participar desse projeto?
Eu fiquei sabendo pela internet, então eu escrevi meu projeto e fiquei esperando abrirem as inscrições. Aí quando abriu as inscrições, eu enviei o meu projeto e ele ficou como um dos selecionados.
Ah, é que para participar do Parlamento Jovem, todo estudante precisa preparar um projeto de lei, não é isso?
Isso, para participar do Parlamento Jovem você teria que se inscrever e mandar um projeto.
Ok, então conta agora para o nosso ouvinte, qual foi a sua proposta?
Meu projeto era a criação do Plano Nacional de Reabilitação e Profissionalização do Ex-Detento. Esses detentos receberiam um salário que seria custeado pelo material que eles produzissem, e esse salário iria para a família.
Legal.
E quando ele saísse, ele teria um certificado de uma profissão, ele teria se profissionalizado.
Muito legal, viu? E essas propostas criadas pelos estudantes, se aprovadas pelo Parlamento Jovem e depois pelos deputados, podem até virar leis de fato, viu?
Isso. Os projetos aprovados na plenária geral são encaminhados para os deputados federais de verdade.
Aí cabe aos parlamentares de verdade votar e aprovar ou não esses projetos. Agora, Lívia, como é que foi ser escolhida entre tantos outros estudantes, hein?
Foi uma experiência muito agradável, porque você vê bem de perto tudo o que realmente acontece na Câmara dos Deputados.
Sim.
A gente perde aquele preconceito com políticos, A gente começa a vê-los de outra forma. E como presidente ainda do parlamento, você começa a ver que política não é você só querer, você só elaborar um projeto. Política tem, é uma arte de negociações.
E isso é o mais importante, né? Vivendo tudo isso na prática, os jovens passam a compreender de fato como funciona a democracia e podem exercer melhor seu papel de cidadão.
Exatamente, porque geralmente a gente jovem, alguns têm mania de falar que não gosta de política, que não quer participar. Uhum. E não é isso que o jovem deve pensar, porque é através da política que a gente muda alguma coisa.
Bela lição, Lívia. Nós do Escola Brasil ficamos muito contentes de poder bater esse papo com você, viu?
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar divulgando um pouquinho mais sobre o Parlamento Jovem Brasileiro.
Legal, um abraço, viu, Lívia?
É, e o projeto da Lívia está tramitando na Câmara dos Deputados.
E se você é estudante de ensino médio e ficou interessado em participar do Parlamento Jovem, converse com seus colegas, com professores, com a sua família. Pense, que proposta mudaria para melhor a sua comunidade, o seu país?
Aí é só esperar abrir o prazo para as inscrições e enviar a proposta. Normalmente é no segundo semestre.
E podem participar alunos do terceiro ano do ensino médio, de escola pública ou particular, com idade entre 17 e 22 anos.
O estudante deve ainda ter um bom rendimento escolar ou ter participado de atividade voluntária.
Para mais informações, você pode entrar em contato com a Câmara dos Deputados pelo site www.câmara.gov.br ou telefonar para 0800-619619. Repetindo, hein, o site www.câmara.gov.br, tudo junto, sem acento. E o telefone, repetindo, a ligação é de graça, é o 0800-619619.
Esta é pra você, professor.
Nossa, que confusão. Teve um erro aí, hein, gente? Agora é toque musical ou dica pro professor?
Os dois, Sandra.
Ai, Gaio!
Oi, Sandra.
Oi.
Tudo bem, Cadu?
Tudo.
Olha, eu achei uma professora que é um achado, viu? Como diria o Luiz Alberto. Um peteco, menino. Imagina uma aula na escola que nem o nosso toque musical aqui, gente. Fantástico, né?
Puxa, muito legal. Bom, então apresenta pra gente esse achado.
Então eu trouxe a professora Roseli Batistella, da Escola Estadual Carlos Vicente Cerchiari, lá em São Paulo. Uhum. Na realidade, eu não trouxe, não. Ela tá aqui no telefone comigo, né, professora? Tudo bem?
Oi, tudo bem?
Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer receber a senhora aqui no Escola Brasil.
Ah, o prazer é meu.
Professora, então vamos para a aula, né? Que eu tô super curioso, que eu aposto que a Sandra e o Cadu também estão. Vamos começar com que música, professora?
Olha, podemos começar com a Canção da América.
Canção da América.
Amigo é coisa pra si guardar, debaixo de sete chaves.
Você ouviu aí, debaixo de sete chaves? Então, eu trabalho nessa linha falando com as crianças. O que significa esse debaixo de sete chaves? Eu vou trancar o meu amigo? Não, é lógico que não, né? Esse meu amigo está guardadinho lá no fundo do meu coração, né? Por quê? Pela importância que ele tem na minha vida.
Bem, professora, e a senhora, além de trabalhar a interpretação da música, né, que é isso que a gente estava fazendo aqui agora, a senhora é professora de português e deve trabalhar também a questão gramatical, figura de linguagem. Como é que funciona, professora?
Isso, a figura de linguagem aí já aparece no início da música, né, com o debaixo de sete chaves, e além disso, trabalha realmente a parte gramatical. Pega, assim, trechos, e aí trabalha substantivo, adjetivo, plural, aumentativo, e realmente sai daquela coisa rotineira de lousa, livro.
Então vamos para outra música, professora?
Vamos.
Qual que você escolhe?
Planeta Água?
Pode ser.
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo.
A música Planeta Água é uma música riquíssima. O Guilherme Arantes, compositor, foi extremamente feliz ao compor essa música, porque nela nós trabalhamos tudo, a começar do título, que Planeta Água é o nosso planeta, o planeta Terra. Então daí você parte de ciências para meio ambiente e tudo que envolve a água. Então vai bem além da interpretação. e tudo mais que vem da água. Ele consegue até mesmo colocar o nosso folclore quando ele fala da Iara, mãe d'água.
Água dos igarapés, onde Iara, mãe d'água, é misteriosa canção.
Então, nessa parte da Iara, nós já passamos para a história, porque aí nós vamos trabalhar o folclore do brasileiro, né? A Iara é uma figura muito conhecida. Então, é uma música que abrange inúmeros assuntos, às vezes não dá para trabalhar num dia. Você pode trabalhar durante uma semana vários, por trechos da música até chegar ao fim. E por final fazer uma interpretação geral da música. Aí a ideia, que, né, a criatividade manda.
Você ouviu aí, né, professor, né, aluno? Dá pra fazer na sua escola um verdadeiro toque musical. Não espera o Escola Brasil pra ouvir o toque musical, não. Faz isso, leva o toque musical lá pra sua escola, como a professora Roseli Batistella faz lá em São Paulo, não é, professora?
Com certeza, é muito legal e dá resultado.
Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil. E eu espero que você volte mais vezes aqui pra comentar sobre música popular brasileira com a gente.
Ah, mas quem tem que agradecer sou eu. E fica aí a dica: quem gostar, faça, não vai se arrepender.
Muito bem. Valeu, professora Roseli. Muito obrigado, hein, Caio? Legal, viu? Gostei muito, muito legal.
E agora nós vamos ouvir, nesse toque musical misturado com dica pro professor, a música Planeta Água, desta vez inteirinha.
Abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Aldeias e matam a sede da população.
Pois é, como a professora Roseli disse, você ouviu Planeta Água, uma das músicas mais bonitas da língua brasileira, composição e interpretação de Guilherme Arantes.
Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz.
Muito bem, essa semana, você lembra, nós conversamos com a professora Estela Escândola, que explicou o que é, como funciona e de que forma professores e pais podem participar do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.
Hoje ela volta ao programa Escola Brasil para falar do Conselho Tutelar.
A Estela Escândola é militante dos direitos humanos há mais de 20 anos. Ela participou do movimento que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
E hoje é integrante da coordenação do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente no Mato Grosso do Sul. Olá, professora Estela Escândola.
Oi, Cadu. Oi, Sandra. Oi. Como é que estão vocês? Oi. Mais uma vez, vamos conversar com o Brasil inteiro? Que bom.
Oh, nós que dizemos, que bom. Então, professora, o Conselho de Direitos, nós falamos nessa semana, propõe e analisa as políticas públicas. Tá, e o Conselho Tutelar cuida e fiscaliza para que esses direitos sejam cumpridos. Agora, em que situação a comunidade deve procurar o Conselho Tutelar, professora?
Quando falta escola, quando falta saúde, quando a escola violou os direitos da criança.
A senhora tocou num assunto muito importante, a escola. Explica para o nosso ouvinte o que esse órgão pode fazer pela escola e pelos estudantes.
O Conselho Tutelar também é um grande amigo da escola. Ao contrário de que muita gente pensa que ele só está para ver o lado da criança, ele também vai ver o lado da ausência de políticas para atender as crianças. Por isso que o Conselho Tutelar deve ser o órgão a ser consultado na elaboração dos orçamentos municipais. O Conselho Tutelar deve dizer quais os serviços que estão faltando para que aquele orçamento seja realizado.
Bom, professora, mas não é somente escola que viola os direitos das crianças e dos adolescentes.
Esses direitos podem ter sido violados pelos pais, pela comunidade, mas também pode ter sido violado pelas políticas públicas.
É, e é bom lembrar, né, que qualquer pessoa pode procurar o conselho, pode denunciar. Aliás, o Conselho Tutelar é formado por 5 pessoas da comunidade, eleitas pela comunidade.
Professor Escândola, se uma pessoa deseja ser um conselheiro ou uma conselheira, o que a senhora recomenda? Tem que conhecer a legislação, fazer algum curso?
Um curso sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e após isso eles dizerem se eles realmente querem ser conselheiros. Porque ser conselheiro tutelar não é atender as crianças com assistência social ou com atendimento psicológico, não é nada disso. É garantir os direitos da criança e do adolescente a partir das políticas públicas. Não é o conselheiro que vai executar as medidas de proteção dos direitos.
Então, gente, se você gosta mais é de cuidar das crianças assim pessoalmente, não deve se tornar uma conselheira não, viu? Nesse caso, o ideal é procurar ser voluntário em alguma organização como uma creche, uma escola.
Sim, porque você ouviu a professora Estela dizer, né? O dever do conselheiro e da conselheira é fazer com que as políticas públicas sejam cumpridas. Professora, muito obrigado pela sua participação e até amanhã, quando nós vamos explicar para o nosso ouvinte o que é o Fundo da Infância.
Obrigada a vocês.
E atenção, se no seu município não existe o Conselho Tutelar e você precisar fazer assim alguma denúncia, procure o promotor de justiça mais próximo e comunique o fato.
Ele vai tomar as medidas legais e pode até multar o prefeito da cidade, se for o caso. Vamos ficar de olho e ajudar a construir a cidadania no nosso país.
E o Matuto tá chegando no minuto. O tempo do próximo intervalo comercial, aguarde.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Cento dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro. Por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância. Andy e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Oi, gente! Oi. Tudo certinho? Tudo bem com vocês, graças
tudo
a Deus?
Tudo bem, Luiz. Ué, você veio sozinho hoje. Cadê o helicóptero?
Uai, eu vim sozinho, sabe? Eu perdi a paciência com aquele jegue, viu?
Ah,
eu já tava prontinho pra vir aqui pro Escola Brasil e não encontrava o bichinho de jeito nenhum. Procurei pra tudo quanto é lado na fazenda, né? Nos fundos, lá pra trás do chiqueiro, pra tudo quanto é lado, não achei ela. Aí, quando eu entrei em casa, né, que eu olho pra sala... Não é que tá lá o helicóptero?
Ah, na sala?
Ele e a galinha geribida lá, né? De grande lá, de boa, né? Como
fazendo
diz o povo do senhor. Assistindo televisão.
Ah, mentira. Uai.
É. Como é que é isso, Matuto?
De frente pra televisão, cara.
Pois é.
Os dois, o helicóptero e a geribita lá, né? Com os olhos grudados na televisão, que nem piscava, né? E eu chamando, e ele nada de responder. Empacou. Empacou que não saía de lá por nada. Aí eu perdi a paciência e resolvi vir de pé mesmo.
E o que é que eles estavam vendo na televisão?
Ah, tava assistindo lá um programa que mostrava um monte de bicho que contava um pouquinho das vidas deles lá.
Então foi isso, menino. O helicóptero e a giribita devem ter gostado do programa, né, ô Matuto?
É, pelo jeito, cara, chamou atenção. Mas olha, esse negócio de televisão é um bicho meio cabuloso mesmo, né, gente? O povo gruda na frente dela e desgruda de jeito nenhum, né?
Só se tirar da tomada.
É que a TV é mesmo fascinante, né? Mostra pessoas e lugares diferentes que nós não conhecemos, oferece distração, assim com programas de humor, tem novela, desenhos, esportes. Filmes.
E os telejornais, Luiz, são o meio mais rápido pra se saber o que acontece no nosso país e no mundo, né?
Eu já vi que vocês dois é do mesmo time do helicóptero, viu?
Ah, deixa de ser ranzinza, Luiz.
Gente, a televisão é muito boa, Sandrinha, mas também tem os seus porém, né?
Ah, tem,
é mesmo. É o seu lado meio empetecado. Por exemplo, a meninada fica cada vez mais tempo na frente da televisão e acaba o quê? Assistindo de tudo.
E isso acaba virando um problema mesmo, viu,
Luiz? É verdade.
É que as novelas, os noticiários, os filmes mostram muitas cenas de violência, de sexo, e a criança não está preparada para conviver com isso.
É, e sem contar que muitas vezes a gente deixa de lado outros tipos de diversão mais agradáveis e ficamos, ó, parados em frente à TV. É.
Gente, eu acho que o bom mesmo que seria era os papais e as mamães pensassem assim mais algumas outras coisas pra fazer junto com os filhos, né? Um passeio, uma leitura, contar história pros meninos, brincadeiras, né?
Isso.
Alguma coisa que não seja só, né, ficar assim em frente à televisão, todo mundo quieto, só ouvindo e vendo o que tá passando lá, já vem tudo pronto, né? Televisão é bom, mas sem exagero, né, Gador?
É claro, aliás, como tudo na vida, né, Elizabeth? É. Tudo em excesso acaba fazendo mal e com a televisão não é diferente.
É por isso que eu quero falar algumas dicas aqui, viu?
Oba!
Posso?
Claro!
Pros papais, pros professores? Primeiro pros pais. Gente, vamos evitar um cadinho ligar a televisão durante as refeições, né? Que é um horário pra toda a família estar reunida, né?
Boa, Matuto!
Olha, que tem mais um negocinho, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Tem mais, Sandrinha. Os papais e as mamães devem tomar muito cuidado pra não reunir todo mundo diante da TV pra ver programas que são só pra adultos,
né? É verdade.
É pras crianças não ficarem assistindo as cenas mais fortes de violência, de sexo também, né, por exemplo.
Pois é, esse cuidado todo, Luiz, bem lembrado, é porque a televisão tá cada vez mais presente na nossa vida, né?
É.
E faz parte da formação dos nossos filhos. É por isso que o conteúdo do que se assiste tem de ser muito bem escolhido.
Foi até bom o helicóptero empacar uma televisão, tá dando pra gente falar um pouquinho sobre isso.
Exatamente,
assim, né?
Tá vendo?
Agora, pros professores, o professor também pode ajudar muito nessa discussão sobre a TV, sabia?
É, né?
Pode organizar um debate, por exemplo, na sala de aula.
Ó, boa ideia.
Você, professor, professora, pergunte aí pros alunos o que foi que eles viram ontem na televisão e que ainda, e vocês ainda tá lembrado, né? Porque eles não esqueceram aquilo que viram. Pergunta, por que você não esqueceu? Vocês vão ver como vai dar dar assim um bom início de debate, né?
É, verdade. Depois é perguntar o que mais gosta, né? E o que menos gosta na TV. Os porquês. Ih, menino, isso é assunto para mais de metro, viu?
Se é.
E o importante é que os alunos vão aprendendo a ser mais críticos diante do que eles estão assistindo na TV, né?
Agora, por falar em TV, Sandrinha, eu vou vazar lá na Fazenda Matinha, viu? Eu vou vazar.
Tô achando
lá.
Que você tá querendo assistir um pouquinho.
Não, não,
programa,
não, 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 não. Eu quero ver se eu consigo tirar o helicóptero e a giribita na frente da televisão, gente.
Mas deixa tá um peteco lá, vai. Lá um pouquinho, menino.
É. Tchau, agora, gente.
Mas é o seguinte, ou você tira da tomada assim da parede, né? Eu levo essas revistas aqui que eles vão gostar, ó.
Ah, viu? Bom também.
Tchau, tá.
Tchau, Luiz.
Tchau.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Tenho direito, sabia? Tá escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Sandra, dia desse o Luiz Alberto mandou um abraço para essa ouvinte aqui. A Maria José Ribeiro, ela mora na Vila Continzani, em Piraju, no estado de São Paulo, né? Na rua Teófilo Alcântara. Aí depois eu tava dando uma olhada na carta, é muito legal. Olha, escuta só. Primeiro ela fala assim, tomei a ousadia de escrever. Ô, Maria José, por favor. Tem esta ousadia sempre, faça esse favor, escreva o quanto quiser para nós, tá bom? E aí ela fala assim, olha, admiro o programa de vocês, vocês fazem um belo programa, sem política, gosto de ouvir as lindas mensagens, e aqui só dá para ouvir uma parte, né? Ela diz que tem dia que não tem, que eu não consigo ouvir, mas que ela ouve o programa pela rádio Piratininga de Piraju, no estado de São Paulo. Muito obrigado por ter dito. Você vê, nome diferente, né, Sandra? Rádio Piratininga de Piraju.
E tomara que você esteja ouvindo agora,
tomara,
né, linda?
Tomara que hoje seja um dia que funciona, viu? Aí ela disse, também gosto muito do Escola Brasil, da Sandrinha, do Cadu, do jeito como vocês trabalham. E manda mais uns abraços aqui. Então, vai um abração também. Muito obrigado pela carta pra
beijo,
você, viu?
Beijinho,
Maria
linda.
José da Vila Cantinzani, em Piraju, São Paulo.
E o Escola Brasil está no fim.
Entre as atrações de hoje, você ouviu dicas de músicas que podem render verdadeiras aulas.
E o Matuto falou sobre a televisão.
Então vamos terminar o programa desta quinta com mais uma dica para você, professor. Que tal discutir com seus alunos sobre a importância da televisão? Aproveitando essa música aí, ó.
A televisão me deixou burro, muito burro demais.
É, por exemplo, você pode perguntar se eles acham mesmo que a televisão emburrece, como diz a música, ou pode também ensinar, né?
Como a gente faz aqui com o rádio.
E não perca o programa de amanhã.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Me deixou gripado pelo resto da vida.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.